Bom, temos visto muito documentário no YouTube tentando defender um pouco a posição masculina, né? Eu vi um interessante, o problema é que é um pouco mal feito, não tem muita filosofia, né? Mas tinha uma parte interessantíssima, que é a divisão histórica entre masculino e feminino não foi um complô masculino dos homens para ocupar o poder. Não houve uma reunião, uma propaganda, uma campanha política, ideológica, né, que viesse doutrinar o homem no sentido de conquistar o poder sobre a sociedade. Foi um caminhar natural, né? Pela diferença biológica entre homem e mulher. A força física, o trabalho externo, a coragem de se expor, a necessidade da mulher de preservar a imagem dela, a aparência, né? Documentáriozinho que eu vi no YouTube colocando os trabalhos tradicionais que o homem exerce, muito difíceis de serem exercidos pela mulher. Bom, a ideia básica seria somente essa, que não houve uma ideologia, né, que viesse mostrando como faz a ideologia feminina, feminista, né? A ideologia feminista lá em Virginia Woolf, no personagem Orlando, é um logro, né? É um engano. Se um homem, depois aos 30 anos, né, tem um pesadelo, dorme, acorda a mulher e percebe a diferença, é porque é uma diferença que ela usou, né? Que ela usou maldosamente. Agora, se formos pensar que uma ideologia masculina, né, uma ideologia do homem, como tem a da mulher, se formos pensar por esse lado, está começando a surgir, então, um esclarecimento sobre a função masculina e a função feminina, né? Agora está surgindo como forma de defesa para não acabar com o homem, né? O último dos durões. Aqui eu botei uma brincadeira assim: o último dos durões está falando aqui neste áudio, né? E eu vou reportar sempre a minha vivência, porque é um dado empírico que não é genérico. Então eu tenho a experiência a partir da qual eu falo. Como que é a ideologia feminista e como que não é a ideologia machista, né, ou masculina, da mulher e do homem. Num período que eu estive em Tóquio, passei procuração para um irmão meu movimentar com dinheiro que era depositado aqui, numa época de inflação galopante, uma licença que eu tirei da Vale do Rio Doce, licença remunerada, e esse irmão meu, o sem vergonha, ia torrando a minha grana, tá? Sem vergonha do irmão meu, não sabia disso, que ele tinha essa tendência espontânea a pegar o que não é dele. Coisa que eu nunca fiz, né? Pegar uma coisa que não é minha é um perigo, não é porque eu seja bom, não. O perigo é que, se vinha a ser descoberto, como aconteceu com meu irmão, você perde completamente, né? Então, nesse contexto, aconteceu do lado do meu cunhado, na mesma época, por incrível que pareça, 1992, quando a minha cunhada estava vindo para o Brasil, pressionada pela mãe, que queria a filha perto. Quer dizer, aqui já tem então a intriga, né? A filha estava muito bem na Alemanha, o marido ganhava 3 mil euros por mês, empregado do... era guarda-costa, né, da Segurança Nacional, na época como segurança de Helmut Kohl, esse lugar de primeiro-ministro que depois veio a Angela Merkel. 3 mil euros por mês de salário, a esposa, dentista, odontóloga, tinha validado o diploma na Alemanha, descendente de alemão, tem passaporte alemão e ganhava uma ótima grana lá. Pressionada pela mãe, que queria a filha pertinho dela, na velhice, a filha acabou cedendo, veio para o Brasil e trazendo o marido. Nesse momento, o marido pediu à esposa, que tinha poupado 60 mil euros, pediu esse dinheiro para aplicar financeiramente, ter lucros altos lá na Alemanha. Aí eram bandidos, amigos do rapaz, que sumiram com o dinheiro dele. Na época, minha esposa estava procurando um apartamento aqui para a irmã dela, Adelmo. Houve um problema lá, não vou mais procurar apartamento, parece que desistiram, vou morar na casa da mãe. Não ia morar na casa da mãe, mas a mãe acabou saindo, indo para uma chácara, para deixar a casa livre para a filha morar, uma vez que não tinha mais a verba, a poupança dela. O que me interessa nesse relato é o seguinte: desde aquela época, quando nasceram nossos três filhos, minha esposa, em conversas privadas, sempre dizia mal do meu irmão. O irmão do Adelmo desviou todo o dinheiro dele. Não é confiável, não. Adelmo tem um irmão que roubou o dinheiro dele. De um jeito ou de outro, de vez em quando ia falando para os meus filhos. Fazendo o que com isso? Jogando um lado negativo na minha família, mas nunca dizia a mesma coisa do cunhado dela. Para a família dela, tudo positivo, tudo lindo, muito bom. Quer dizer, a mulher então, que é o feminismo, né? Essa feminista, como é que ela age? Age dessa maneira. Através da intriga, do segredo, da mobilização da simpatia em direção a ela e do negativo em direção à família do marido, neste caso aqui, né? Digo isso pelo seguinte: da minha parte, eu nunca, né? Nunca me passou pela cabeça chegar para meus filhos e ficar fofocando, né? Vocês sabiam que o marido da irmã da sua mãe roubou 60 mil euros, desviou 60 mil euros, fez a esposa perder 60 mil euros. É um tipo de conversinha, né? Que não fica muito bem no masculino. É isso que me interessa aqui. A ideologia masculina não trabalha nesse território, né? Da fofoca, da intriga, de derrubar o outro e destruir a imagem do pai, a queda da função paterna, que tanto fala na psicanálise, é essa destruição do homem, que veio acontecendo já de um jeito, e se consumou no final com a publicação desse famigerado documento que eu sempre comento. Bom, há um problema quando a gente coloca a vida pessoal, o exemplo prático no meio, né? Que logo vem alguém dizendo: ô, rapaz, esquece esse casamento, você só fala disso, você só fala mal da sua mulher. Aqui, estou trazendo um dado empírico, coisa que quase ninguém traz, né? Todo mundo é covarde nesse ponto, não coloca a questão bebida, não age como Jesus Cristo, né? Que mostra em si mesmo o sofrimento. Você, antes de apontar e mandar o outro calar a boca, era bom você mostrar suas próprias feridas, ter coragem, pelo menos, a ousadia de trazer o seu relato. aí você pode falar do outro. Se você não fala do seu relato, deixa o outro falar do dele, para observar pelo menos a coragem que o outro tem de falar do seu relato e talvez aprender alguma coisa, porque está querendo mostrar um ensinamento. Nesse caso aqui, o modo da ideologia feminina e o modo da ideologia masculina. O pai nunca age do modo como age a ideologia feminina. A ideologia feminina, então, vem conquistando muito terreno pela obrigação exigida do homem de nada dizer das trapaças que a mulher faz para dar o tombo no homem. Tá? Então, se a mulher reclama publicamente da violência doméstica, do machismo, do pai ausente e milhões de outros vocábulos que utilizam, passa da hora do homem fazer um movimento da mesma natureza, dizendo: a mulher age assim, assim, e vai trazendo, né? Cada um podia trazer o seu relato e começar uma campanha para repor no lugar o masculino, não através de intriga e fofoca, mas falando das intrigas e fofocas que as mulheres fazem, do qual o marido é vítima, obrigado a ficar mudo, a ficar em silêncio, nada a dizer, cometer crime, virar alcoólatra, ficar doente. Por quê? Porque não se deve falar nada da mulher. Ela pode falar o que quiser do homem, as maiores mentiras, e o homem é obrigado a ficar mudo, em silêncio, sofrendo e nada a dizer. Aí vai derrubando cada vez mais a função do pai, né, do masculino, e o empoderamento feminista vai crescendo cada vez mais em cima de uma falsidade, né? Porque o poder vai sendo ganhado, conquistado, em cima de mentiras. Eu quase ponho aqui o título do meu livro assim: A Mentirosa. Falando da minha mulher, né? Seria agressivo demais. Eu vou preferir manter o título que ela mesma colocou: Um Becante, Minha Vida com um Psicótico. Esse livro está em fase de confecção. Estou ganhando musculatura, né, coragem para escrever. Está cada vez mais amadurecida a sua ideia de vir logo depois do livro do Machado de Assis.